Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada.
Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do EmpreendaCast, Alexandre Dinkman.
Isso, acertou.
Muito bem. Fernando Taliberti.
Boa noite, prazer.
Thiago Lima.
Fala, pessoal, beleza?
E o Gabriel Sarmento.
Fala, galera.
Cara, hoje é episódio bom porque a gente vai falar de comida, né? E eu, como amante da refeição, tem cara que tira onda aí que, ah, eu zerei o Tinder, né? Eu, por exemplo, já zerei o iFood, tá ligado? Na cidade de São Paulo, isso é um negócio muito difícil de fazer e eu tive a manha já. Bom, o Alexandre e o Fernando são cofundadores da Onio, uma startup que tem um aplicativo que permite o usuário escolher e pedir a sua refeição antes de chegar no restaurante. Essa é a sacada da Onio. Acertei?
Isso.
Muito bem. Então, uma das coisas que me despertou a curiosidade é justamente, acredito que funciona também para as praças de alimentação de shoppings. Acho que é ali que...
Foi onde a gente começou.
Começou. Porque ali é uma situação muito ruim com relação às mesas da galera que deixa os crachás, que eu acho péssimo.
Exatamente.
Né? Então, aquela situação chata, né? E às vezes também você até chegou cedo, né? E aí você dá aquela olhada para a praça e você fala, cara, eu vou andar mais do que conseguir comer aqui também. E não dá para sentar, né? Mas eu queria, antes de contar, como eu já dei spoiler pra galera, eu queria, agora vocês vão ter que entrar no consenso da música de abertura que vocês vão assinar. Como eu sei que você é de Chicago, aí vai ficar uma pressão do que você tem ouvido diariamente. E o Fernando pode depois dar a música que encerra o episódio. Pode ser assim?
Pode.
Fechado. Então, o que a gente vai ouvir, Alexandre?
Olha, eu tô numa pegada blues e rock and roll clássico. Então por que não a gente ouvir o Voodoo Child da versão do Stevie Ray Vaughan?
Nossa, sensacional. Solta o som, Thiaguinho. Eu vou começando com o Alexandre, que já soltou a música, e eu quero saber a mesma coisa de você, beleza, Fernando? Então eu vou chamar de Ale e Fê, pode ser?
Pode ser.
A gente já cria uma relação aqui bacana. Eu quero saber o seguinte, cara, quando é que nasce o estalo empreendedor em você e quando é que você encontra esses loucos aí pra fazer a Onio?
Olha, assim, o estalo mesmo veio em 2013, mas a minha carreira começou no mercado financeiro, num banco que tinha um espírito empreendedor muito forte. Eu fui do Banco Pactual por 10 anos, entrei lá garoto e virei um sócio lá. E eu via que até o funcionário que cuidava do Xerox, na época tinha Xerox, né? Hoje ninguém mais usa papel, ele se sentia dono do banco, ele me impressionou muito. Depois eu fui para uma carreira mais executiva, corporação, etc. E aquilo foi muito bom como escola, mas tinha uma coisa que não encaixava muito bem. E eu, com uma experiência de tantas situações profissionais, acho que a minha maior ambição mesmo não era necessariamente sobre o produto, a ideia. Tanto que a gente começou a Onio sem uma ideia. Depois a gente pode...
Que legal!
Mas a minha particular, que provavelmente tem uma nuance bem diferente pro Taliberti, que vai falar dele, mas a minha era assim, cara, eu quero criar uma empresa que reflita valores e o que eu acredito com as pessoas que eu acredito.
Legal.
Eu confesso que eu estava um pouco cansado de uma vida muito corporation. Saca Game of Thrones misturado com House of Cards?
Pesado, hein? Pesado.
Não, então, assim, o corporation tem coisa muito boa. Puta, as empresas que eu passei são excelentes, eu só tenho coisa boa pra falar, mas tem uma distração interna muito grande, um jogo muito de poder, às vezes o cliente fica em último lugar e você às vezes corre muito pra no final do dia você falar assim, meu Deus, o que eu fiz pro bem daquela empresa? O negócio às vezes é tão grande que mesmo você sendo um auto-executivo, você não consegue ali de fato chegar na veia. Então a minha motivação foi muito mais essa, foi dizer, não, eu quero criar uma empresa que, cara, ame o cliente, que possa desenvolver as pessoas que estão junto com a gente, que a gente possa até um certo momento escolher com quem está com a gente, entendeu? A minha motivação pessoal foi muito mais essa, incrível. E isso é que me deu força de pular de paraquedas com paraquedas fechado, porque a gente não tinha nem o produto, nem a ideia, e parou de se receber um belo salário.
Sim. Você tinha cargo de executivo? Qual que foi o seu último trabalho?
Eu era CFO e vice-presidente executivo da TOTVS.
Ah, só uma empresinha aí qualquer. Ah, né?
Super empresa boa, aprendi demais. Foi uma sequência bem legal, eu tinha feito mestrado em Stanford. Aí tive essa experiência maravilhosa na TOTVS, aprendi. Então juntei a fome com a vontade de comer. Porque em Stanford eu falei assim, cara, aqui pode ter o próximo fundador do Facebook, do Google. A garotada é muito destemida lá.
Uhum.
Ninguém se vê como fronteiras. E você pode ser gringo. 50% das empresas nos Estados Unidos eram criadas por gringo, imigrante. Falei, cara, tem um negócio aqui diferente. Aí depois eu aprendi a escola da TOTVS. Aí eu juntei as duas coisas.
Legal. Então a gente tá falando aí de seis anos, mais ou menos, que o bichinho do empreendedorismo te picou ali. Legal.
E o Taliberti, não. Já tinha uma pegada, né, mais histórica, ligada ao empreendedorismo.
Manda aí, Taliberti. Gostei de chamar de Taliberti. Agora, deixa eu te perguntar. Você é do Rio de Janeiro, pelo sotaque? Ou não?
Sou carioca. Tá. Mas já não moro há 15 anos no Rio.
Entendi.
Já fiquei 10 anos em São Paulo e 5 nos Estados Unidos.
Legal. Vai lá, Taliba.
Bom, a minha história realmente com empreendedorismo vai bem mais longe, né? E eu comecei pensando aqui, ouvindo vocês discutindo, em lembrar da primeira demonstração de veia empreendedora. E eu lembro que quando, acho que foi mais ou menos 30 anos atrás, que a gente comemorou aniversário de 80 anos da imigração japonesa. Eu fiz, acho que ano passado fez 100, né? Ou fez 110, se não me engano. Eu fiz um jornalzinho num computador, no trabalho do meu escritório do meu pai, imprimi, e aí eu fui vender pra família. E assim, eu sempre odiei vender. Ainda tive que aprender, né? Todo empreendedor tem que aprender a vender e acaba virando um bom vendedor. Mas
eu costumo dizer que só existe uma profissão, né? Vendedor. E o restante você acaba desempenhando outros skills, né?
E assim, isso nunca foi natural pra mim, mas eu, ao longo da vida, fui empreendendo, assim. Depois no colégio fiz camiseta também, vendi para os colegas, depois na faculdade de novo, etc. Em algum momento da vida, eu falei, quero empreender, me formei e já tinha essa convicção de que quero empreender. Eu comecei a carreira em consultoria, mas assim, pouco tempo depois, 2-3 anos depois, eu saí e criei uma consultoria minha com dois colegas também de faculdade. E
sempre de TI, consultoria ou não?
Não, na verdade não. Eu comecei a carreira na Accenture, que é uma consultoria de tecnologia, mas de gestão também. Eu fiz até alguns projetos de tecnologia, alguns projetos de gestão. Acabei virando mais para projetos de gestão, mas eu queria muito trabalhar nos projetos de tecnologia. Então sempre tive esse interesse. E a consultoria que eu criei, acabamos tentando vender projetos muito relacionados à inovação. Trabalhamos um pouco com incubadoras e startups também na época.
Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos?
Isso a gente está falando de 2006.
Legal.
2007.
Cara, tudo mato naquela época, hein?
E
tava meio fora de moda nessa
época. Essa era uma das dificuldades. Hoje em dia tem super na moda, consultoria de inovação, etc.
Estão falando do caviar do startupeiro, né?
A gente, naquela época, tinha dificuldade de vender porque as pessoas não compravam esse negócio. E aí é que veio a minha entrada na TOTVS, né? Onde a gente se conheceu.
Legal.
Foi porque tava tão difícil vender esse negócio, era, né? Tava muito cedo, talvez, pra fazer aquele tipo de consultoria. E aí um pessoal que tinha trabalhado comigo na Accenture me chamou pra gente criar um braço de consultoria, construir um novo braço de consultoria dentro da TOTVS.
Legal.
E eu entrei lá, fiz carreira, fui até o nível de diretor, mas eu fiquei com aquele negócio, né, ó, vou voltar pra empreender. Como vender esse negócio realmente é difícil, e vender consultoria, né, vender o almoço pra pagar o jantar, né?
Sim.
Se você para de vender, não tem negócio, não tem nada no mês seguinte, né? Eu costumo dizer que consultoria é o pior negócio do mundo, só existe porque é muito quem faz gosta muito de fazer aquele negócio, né? Então, existe um negócio, mas como um business é muito ruim por isso, tem que ficar o tempo inteiro vendendo. Então lá a gente acabou se conhecendo, fomos trabalhar juntos com investimentos, com aquisições de empresas, etc. E aí aconteceram dois fenômenos, né? Então o bichinho do empreendedorismo estava lá, mas aí foi dando uma mais vontade. Quer dizer, quando a gente, com o crachá de TOTVS, falava lá com centenas de empreendedores para fazer, né, poucos negócios, a gente conheceu um monte de gente, a gente viu muita gente do outro lado da mesa falando, pô, legal, esse cara é muito bom, né? Mas eu poderia estar do outro lado da mesa, né? Essa é uma das coisas. Outra coisa é inspiração. A gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer quando a gente começou a ONIO, mas a gente viu muita coisa legal, muita oportunidade de mercado, muita tendência, etc. Então tinha algumas inspirações, né? E por último, era um momento em que estava para nascer meu primeiro filho, e aí eu, naquela, né, eu vou voltar a empreender. Mas eu tinha certeza que depois que ele nascesse, cada mês ia ficar mais difícil tomar essa decisão. Sim, né? Sim. Então foi uma decisão, tipo, agora ou nunca, que ela senta com a esposa, conversa e vamos.
Eu não tive esse problema, que eu já estava no... ia nascer o quarto filho. Entendi. E depois empreendedor nasceu o quinto.
Muito bem, é verdade.
Aí a minha esposa, que é o sexto, eu falo, não, agora deixa a gente fazer o IPO da ONIO para ter o sexto.
É isso aí. Na verdade, você já tem um squad em casa, né?
Já.
Você pode começar uma startup agora, se você quiser.
Verdade.
E uma coisa legal, né? Eu sou pai recentemente. Quanto tempo tem seu filho?
O mais velho tem 5, o mais novo tem 3.
Meu filho vai fazer 11 meses. E depois que meu filho nasceu, a minha vida praticamente virou de ponta cabeça, e a criança traz o pãozinho debaixo do braço. Então, eu costumo dizer que, assim, depois que meu filho nasceu, um monte de coisa legal apareceu na minha vida, e, de fato, as crianças trazem o pãozinho debaixo do braço, e começou a acontecer muitas coisas legais. Começa a aparecer um dinheiro, começa a te dar força, e você começa a ganhar um fôlego diferente. Só que eu vou te falar, hein, você é startupeiro, e cuidar de filho pequeno, tem que saber rebolar, cara. Não é fácil. Porque é uma startup que tá em growth total, né?
É.
E você precisa cuidar.
É. A gente tem um modelo que a gente não tem escritório de uma sede fixa, a gente usa muito coworkers. A gente tá agora residente aqui no Google Campus, né? Onde a gente tá agora. E os meus mais velhos, várias vezes em férias que eu não tinha com quem deixar, e não sei o que, eles ficavam comigo na praça de alimentação.
Isso aí.
Eu deixava ele numa mesa do lado ali, fica aí, lê o negócio, pede um sorvete aqui pela ONIO, quase. Sem ONIO não pode pedir nada. E eu ficava tendo minhas reuniões ali, era o jeito, né?
Ou eu queria ser seu filho, porque ficar na praça de alimentação com tudo liberado.
Era um sundaes ali, bom.
Bom, muito bem. Já que a gente contou aí um pouquinho da ONIO, eu queria que vocês desse uma... Assim, primeiro, por que o nome ONIO? Acho que é legal a gente entender, né? Ah, antes de falar disso, no meio que vocês estavam olhando empresas até para fazer aquisições, vocês pensaram em partir já de uma aquisição? Passou pela cabeça de vocês?
Olha, a gente, na época da TOTVS, tinha uma grande missão. Ou via o modelo VC, porque foi interessante, a gente meio que casou, corporativamente falando, a Italiberti, na criação da TOTVS Ventures, que é um negócio que na época era meio até visionário, né? A gente fez investimentos super legais. Um dos investimentos que a gente fez foi a Zero Paper, que teve uma saída legal para Intuit. A gente comprou uma participação da Good Data, que era uma super empresa de Big Data, então tinha um conselho em São Francisco, etc. E a tese era, a gente tinha que levar a TOTVS para uma exposição através de tecnologia, mas para o varejo. A gente estava olhando muita coisa de varejo. Então, a inspiração inicial não veio de uma aquisição em si, mas do tema varejo e, principalmente, do tema do varejo presencial. O que significa o varejo presencial? As pessoas se deslocam nas cidades para comprar alguma coisa. Como é que a gente ajuda nesse deslocamento diário com tecnologia para a galera comprar a sua coisa, o seu produto, com mais conveniência, com mais comodidade, etc.? Essa foi a inspiração inicial, super amplo, né? Você não consegue dali fazer um startup, um produto, né?
É isso aí. E o nome ONIO?
Bom, o nome ONIO partiu de alguns desejos, né? Um deles era de ter alguma coisa que fosse tão abrangente, até porque a gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer. Então, não podia ser um nome muito, muito fechado, mas a gente sabia que tinha que estar ligado ao consumo, né? Então é isso, a gente queria mudar a experiência de consumo, em especial para quem está indo consumir, né, fora de casa, e a gente queria um nome que fosse simples, né? O requisito básico tivesse o domínio disponível. Então a gente foi procurar alguma coisa ligada ao consumo e a gente achou na palavra, que é o nome científico do consumismo, né, é oniomania, né? Esse onion é um radical grego arcaico, tá ligado, na verdade, com comprar e vender, tá ligado com o comércio, né, com I, mas a gente botou um Y para dar um charme e para dar uma sonoridade também internacional. Então, se falar em inglês, é onion, em qualquer língua, basicamente, é onion, né? Então ficou um negócio simples. difícil a priori de se explicar, né? Tem essa historinha, uhum. não sei o que. Até no,
na recepção de prédio, você chega, eu sou da ONI, O-N-Y-O. É, é. Dá um certo trabalho.
É isso aí. Mas depois que der muito certo, todo mundo vai achar genial, né? É. Uma brincadeira que eu fiz no, quando a gente estava fazendo a aplicação aqui para a residência do Google, né? O pessoal fez a mesma pergunta, eu falei, tem isso, né? Então, eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo, mas Google também não devia ser muito fácil de explicar no início, né?
Total.
A gente passou e estamos aqui.
Muito bem.
Eu queria entender como que vocês, então, definiram que iam ser uma foodtech, né? Que momento que vocês definiram o ramo mesmo que vocês iam atuar.
Legal. A gente, com essa ambição de ajudar esse consumidor que está indo consumir fora alguma coisa, né? A lógica é, quando você tira a carteira do bolso hoje para pagar alguma coisa, maior probabilidade é de que seja comida, né? Sim. É a experiência de consumo mais frequente de qualquer consumidor, tá? E isso explica não só porque que a gente começou por foods, mas porque que a gente acabou indo parar até na praça de alimentação como porta de entrada. Porque ali a gente encontrou uma possibilidade de dar para um determinado consumidor muita oferta numa mesma localidade. O consumidor que vai numa praça de alimentação, muitas vezes vai lá todo dia, cada dia num restaurante diferente, mas vai lá todo dia. E a partir daí a gente cresceu. Hoje a gente não está mais só em praça, também não estamos mais só em fast food, também em cafés, estamos em diversos restaurantes de rua, ou às vezes dentro de prédios corporativos tem restaurantes também onde a gente está lá dentro, universidades, hospitais, entrando em aeroportos, quer dizer, entregando essa experiência em diversas
localidades. Até a igreja a gente já recebeu um convite, eu fui visitar uma igreja que tinha uma praça de alimentação. Até isso, a gente está descobrindo o setor de comida evoluindo de uma forma mais estruturada, com redes ou com lojas mais bem estruturadas.
E pedir uma comida no meio da missa, assim, ia ser bacana.
Já pensou?
Se bem que minha mãe não deixaria eu mexer no celular dentro da igreja, né?
E se a gente fizesse um programa de fidelidade que vai pro céu mais fácil,
hein? Então, e aí vai bombar, hein, cara?
Porque, assim, eu não pensei nisso, mas cara, seria bom, hein?
Mas se você oferecer uma fila prevista já no céu, eu acho que ali você vende tudo, cara.
Mas eu tava pensando como vai ser legal pra quermesse, como funciona bem, sabe? O pessoal não precisa mais levantar das mesas, mais faz pedido pelo celular.
Mas isso a gente tá brincando, mas é super sério no seguinte sentido. Qualquer canto, centros urbanos, né? A gente tá falando, cara, você tem oportunidade, a galera tá ocupada, ou quer uma conveniência. E do lado do varejo, no caso dos restaurantes, qual o grande tema que tá por trás disso? Digitalizar a relação com o seu consumidor, mas que seja conveniente para o consumidor. Porque essa história que é, eu quero fazer um negócio de big data, que eu vou ter saber o que o Gustavo faz. Não, o Gustavo não quer que ninguém saiba o que você está fazendo. Você só vai abrir uma relação digital se você, do outro lado, ver que algo faça sentido para você, né? Concorda?
Totalmente.
Então, isso vale, como o Taliberti falou, cara, de praça de alimentação, loja de rua. E a gente tem um negócio que eu gostei muito ao longo do tempo, a gente foi aprendendo o nosso consumidor, o nosso cliente pessoa física, o nosso cliente restaurante. E os dois, a gente está atendendo a galera mortal, a galera normal. A gente não está fazendo um negócio cool, sexy, fancy. A gente está atendendo o seguinte, a galera que pega transporte público, às vezes está na correria, tem correria no almoço, vai às vezes para um terceiro turno no estudo, ou etc, ou alguém que está na correria de uma ponte aérea, e o franqueado, o dono do restaurante, é aquele cara que muitas vezes está com a linha d'água acima do nariz. Às vezes o cara investiu R$500 mil, R$1 milhão num ponto de venda para fazer um restaurante de uma marca. A vida dura.
Sim.
A vida é duríssima. Então a gente está ajudando duas pontas que são, de fato, da galera normal. Isso me dá aquela motivação de dizer, nossa. Porque eu leio muito, às vezes, uma certa crítica de startups que vem, às vezes, do Silicon Valley, que começam, e eu adoro o Silicon Valley, né? Puta, eu sou apaixonado, fiz Stanford, mas, de novo, às vezes você faz uma solução para uma bolha, uma coisa ali muito nichada. A gente quer atender.
Isso aí.
Esse mercado emergente, galera. Galera que, às vezes, está sem tempo e com dinheiro limitado também. Tem que saber as boas promoções, as boas coisas, né?
Animal.
E aí, tanto o Ale quanto o Taliberti, como é que foi o processo para vocês de identificar essa dor, tanto pro lado do consumidor quanto pro lado do cliente, fala aqui restaurante e consumidor final, e ver que isso de fato poderia ser um insight de negócio. Como é que foi esse processo aí de vocês para conseguir fazer essa conversão? E se vocês pivotaram muito logo no começo da startup, como é que foi essa trajetória aí em execução de negócio mesmo?
É, acho que a dor nasceu de uma dor nossa, né, também, não só em restaurantes de balcão, mas mesmo em restaurantes de salão, esse processo de pedir, de interagir, não é muito legal. A gente acabou focando, mais do que pivotar, a gente foi encontrando um foco e uma forma de vender e de entregar benefícios, etc. Até o nosso primeiro investidor anjo foi quem falou, acho que vocês vão focar em praça de alimentação, nessa porta de entrada aqui. A gente deu gás total nisso daí, realmente fazia muito sentido. E depois a gente foi encontrando como, né? Como é que faz isso? Como é que a gente entrega valor para esse restaurante de praça de alimentação? Que valor que eu estou entregando? E como é que eu tenho que tomar cuidado para não destruir valor? Por exemplo, no momento que você... Qual é um dos grandes valores que você entrega para um restaurante de balcão, né? Ele tem um gargalo de atendimento. A formação de fila é porque ele não pode botar 4, 5 caixas lá em paralelo. Ele tem 1, 2 caixas normalmente e eles têm uma capacidade de atendimento. Aí forma uma fila e ele perde vendas. Né? Porque você chega lá, vê uma fila de 8 pessoas, você fala, vou em outro ali que tá com menos fila. Se você entrega para ele a capacidade de vender sem precisar dessa fila, você destrava a capacidade de venda dele. Ótimo, ele pode vender mais. Mas pode ser tóxico se ele vender demais, né? Sim. E aí a gente acabou descobrindo nos primeiros meses de operação, com ações e tal, para realmente, né, divulgar o aplicativo, que a gente também podia fazer o restaurante vender demais. Teve ação de promocional nossa, que teve 100 pedidos em menos de meia hora, etc. E o restaurante não deu conta do mercado. Aí a gente começou a trabalhar para que a plataforma realmente resolvesse esse problema. Então hoje, por exemplo, a gente tem um algoritmo que calcula dinamicamente, se você pedir agora, em quanto tempo esse restaurante vai te chamar com o seu pedido pronto. E se tiver demanda demais, ele nem deixa mais você receber esse pedido.
Tempo vai aumentando, vira um Waze de refeição fora do lar, entendeu?
Com o App Onion, você escolhe seu restaurante favorito, paga dentro do próprio aplicativo com diversas formas de pagamento, como cartão de crédito ou vários tipos de vale-refeição, e o app ainda avisa quando seu pedido está pronto, te esperando no balcão.
Era isso que eu ia comentar, porque o algoritmo deve estar numa calibragem gigante, né? Pra encontrar um ponto ótimo de demanda e de
oferta. A gente tem um KPI que muda, que mede essa assertividade. Exato. Pra quê? Pra alinhar a expectativa. Então, se eu digo pra você, olha, você quer aquele grelhado com batata e salada e vai demorar, por causa de uma demanda adicional, 20 minutos, se você confia que é 20 minutos, você pode ir numa loteria, comprar uma farmácia, ou relaxar, ou... Né? O importante é a expectativa ser cumprida.
Uhum.
E às vezes você está achando que vai ser 5 minutos e vai 10, você pode perder o humor. Pô, demorou mais 5 minutos. Então, a assertividade para a gente é que é importante. A gente está medindo e melhorou muito. Está muito alto isso. Agora, a tua pergunta é muito boa, porque uma das coisas que eu acho mais difícil no empreendedorismo é quando você entra na água, você começa a nadar, você começa a descobrir um monte de peixe diferente que você nem imaginava. Peixe, sereia, tubarão, baleia, tudo que você imagina. E aí você fala assim, caramba, pra onde eu vou? A nossa primeira reunião comercial foi com uma rede de restaurantes que pediu um negócio totalmente diferente. Falou assim, não, eu preciso, a minha dor agora, eu tenho um programa de fidelidade que a gente precisa fazer. E a gente nem imaginava isso, a gente tava já numa ótica, lembra? A gente falava um pouco como é que a gente resolve a questão do atrito do pedido e pagamento e não da fidelidade em si. Tinha muita fidelidade já de soluções.
Sim.
Resumindo, a gente fez. E aí, pagou lá na mensalidade, a gente fez. Aí a gente ficou tanto tempo entre nós discutindo. Cara, será que... Puta, e agora? E agora? Resumindo, hoje é um dos pilares da nossa estratégia. Não sei se foi um pouco de sorte, um pouco de premonição. Por quê? A gente é um marketplace... Você pode escolher vários restaurantes e ter essa experiência de pedido e pagamento, mas você pode pontuar nos programas de fidelidade das redes. Então, o marketplace com programa de fidelidade por marca.
Uhum.
Isso é muito importante para a nossa estratégia, para o lock-in que a gente tem com as redes de restaurante, né, uma proximidade maior, e com o próprio balanceamento do custo marketing. Porque a retenção e a recorrência também é viabilizada pelos investimentos da rede. Né, do restaurante, e não a gente tendo que ficar toda hora, né, fazendo algum tipo de...
Ah, é verdade, é a parte que ele gastaria para fidelizar, ele te dá em
FII,
e ele também te roda esse programa. Cliente.
Então a gente é uma plataforma que integra pedido, pagamento, fidelidade e feedback. Então você tem a experiência completa, integrada e sem atrito. Uhum. E a gente Legal. Acredita muito nisso, entendeu?
Legal.
Então acabou meio que por sorte ou não, o que a gente ficava na dúvida se a gente errou no foco no início por ter atendido uma demanda, hoje é muito estratégico pra gente.
Sim. Dá pra falar qual foi a rede?
Sim, Gula Gula, super parceiros. Inclusive
nome os bom, velho.
No Rio de Janeiro, eles são fortíssimos. E os dois donos da rede viraram investidor anjo da gente. Olha só, a gente legal, primeiro era cliente e depois viramos investida deles.
Super muito bom.
Eu acho que também é muito positivo pro cliente final, né? Porque se você precisasse ter um aplicativo para cada restaurante que você vai, para ter o próprio programa de benefícios de pontos, de fidelidade de cada um deles e tal. Cara, você não vai ficar colecionando aplicativo, sabe? Você não vai ter vários
Essa era programas. A grande tese.
Você Essa conseguir parte. Centralizar tudo num lugar só é muito bom pro cliente final.
E até no caso dessa rede, é uma rede que teve um resultado espetacular. Tem um benchmark de programa de fidelidade, mas não é o caso de qualquer rede, né? Uhum. Então, as redes que têm menos fidelidade, né, precisam realmente estar juntando forças com os demais.
Na verdade, eu ia até falar que é o seguinte, chegou uma época que eu tinha tanto cartão fidelidade na carteira, mais do que dinheiro, mais do que cartão mesmo. É uma bagunça, né? Porque...
E muito sujeito a fraude.
Sim.
O varejista, ele sofre muita fraude em programas de fidelidade, principalmente esses desconectados com uma experiência de pagamento. Então, você, às vezes, pode, infelizmente, pode ter um funcionário do varejo ali dando pontos para quem não merece ter aqueles pontos, sim. Entendeu?
Animal. Agora, eu queria fazer uma pergunta assim, lógico. A gente sabe que o mercado de aplicativos e o restaurante, né? Eu sou da época que eu conheci o restaurante web. Uhum. Antes de se falar de Disque Cook, que depois virou iFood, eu conheci um cara, eu vou encontrar ele ainda, eu cheguei bem perto dele, que foi o cara que fez o restaurante web. Tô falando em meados de 2008, 2007. Essa parada era um site, que o restaurante tinha lá o site, ele fazia uma filinha, você entrava pelo site, pedia sua comida, caía lá. Esse cara acho que nadou durante um bom tempo sozinho, eu não sei porque ele não virou iFood, etc. Talvez foi comprado, não sei a história. Mas eu lembro que praticamente no restaurante você só via a maquininha da Cielo, na época não era nem Cielo, da Redcar, né? E o cara com uma tela do computador ligado no restaurante web. Hoje, você vai no restaurante, o cara tem muitas abas abertas do iFood, do Rappi e de tudo. Onde eu quero chegar com a pergunta? Como é que vocês estão fazendo para chegar no estabelecimento que está sendo tão assediado com tanto aplicativo, né? Uber... Eats e por aí vai. Como é que você consegue chegar lá com o discurso da ONU e falar assim, cara, eu também vou te dar demanda e eu vou fazer as pessoas virem buscar em vez dos caras dos aplicativos, né? Como é que tá sendo isso?
Gustavo, foi talvez um dos maiores desafios que a gente teve e quando a gente começou o iFood, já era o iFood, já tinha respeito e o delivery tava bombando como tá ainda. E como é que você, no marketplace, porque o nosso marketplace conecta consumidores e restaurantes, o primeiro consumidor e o primeiro restaurante. É muito difícil essa equação. Para eu ter o primeiro consumidor, eu tenho que ter o primeiro restaurante. Aí o primeiro restaurante, ele vai dizer, mas você tem quantos consumidores? E aí você vem no veja bem. Cara, muito difícil. E a gente conseguiu. Porque a gente... A própria estratégia de olhar praça de alimentação de shopping como a porta de entrada de um grande mercado de comidas, uhum, fora do lar, gigantesco mercado, uhum, foi onde a gente quebrou esse dilema do ovo da galinha, que se fala, que é, uhum, muito difícil. Uhum. A gente conseguia, sem área comercial, era eu e Taliberti fazendo esse esforço, dar uma sensação de relevância para aqueles primeiros consumidores. Por quê? Porque numa praça de alimentação, você tem lá 10, 15, 20 restaurantes, se você já tiver 3, 4, opa, você já começa a mostrar que aqui veio ao jogo. Uhum. Esse é o primeiro dado. E também foi muito estratégico pra gente ter o apoio inicial dos shoppings. A gente começou a mostrar essa tese para as redes de shoppings grandes, Multiplan, BR Mall, todos esses caras gigantes, muito antenados com o futuro dos shoppings. E a gente não estabeleceu nenhum modelo de receita, custos, mas eles começaram a apoiar a gente, a divulgar isso, abrir portas com os restaurantes, mesmo sendo o aplicativo Onion, quer dizer, a marca era nossa, mas eles viam o benefício que isso podia dar à experiência do consumidor de praça de alimentação. Então a gente quebrou usando parceria dos shoppings, gerando credibilidade no primeiro momento dos restaurantes perante a gente, porque a gente não veio do setor de food, de comida. Então a gente não tinha aquele know-how de, uhum, dizer, pô, já tive restaurante, ou já... Não, a gente era outra pegada profissional e a gente quebrou esse dilema assim. Aí quando você começa, aí você tem que também, uma dica para os ouvintes que estão pensando nesse tipo de coisa, pensa sempre numa curva que chama o ciclo de inovação, você tem que apostar nos visionários. Você vai falar com 100 clientes, você vai ter que achar um pelo menos que seja visionário. Aquele cliente que vai topar um pouco de risco, vai querer fazer o piloto com você, gosta do tema. Uhum. Sabe aquele que vai gastar um pouquinho mais de tempo? Uhum. Por quê? Você não vai mudar o ponteiro dele no curto prazo. Ele está apostando uma coisa mais longa.
Sim.
Então você tem que ter essa paciência de achar os primeiros visionários. A partir dali, você usa o... Ah, fulano, teu vizinho fechou com a gente. Aí você começa a incentivar aquela coisa. Sim. De, ai meu Deus, eu vou ficar para trás? Mas você tem que ter paciência nisso.
O legal também de trabalhar quando você vai no B2B, né? E até quando você vai lá com a sua cara, né? Eu sou sócio da ONU e eu tô aqui te fazendo uma proposta. É que do outro lado também tem um cara apaixonado por alguma coisa e ele vê a sua paixão. Então, a gente conversou com o Diogo da PicPay, que eu adoro a PicPay. Inclusive, se vocês não estão integrados com ele, pode integrar para pagar pro PicPay, que é sensacional. Eles têm muitos usuários. E ele falou o seguinte, cara, eu fui pro Rio de Janeiro, eu, meu carro, um apartamento de 40 metros, e comecei a percorrer o Rio de Janeiro oferecendo PicPay. E aí ele conta uma história lá em Vitória, que um cara de um café topou, falou, cara, esses caras são malucos, olhou no olho, né, viu o brilho, os dois, falou, beleza, bota aí o QR Code do PicPay e deixa usar. E os caras passavam um dia no café, quem escutou esse episódio, os caras passavam um dia no café, opa, chegou o usuário que a gente tem aqui, é o João. Puta, João, será que o João vai sacar a carteira ou vai sacar o PicPay? Sacou o celular, vai pagar, o cara apontava o QR Code, os caras, puta que pariu, consegui fazer o primeiro match, né, do cliente e o café. Só que ele contou muito, assim, rolou muito o olho no olho de empreendedor para empreendedor. Porque, cara, em 2012, quando a PicPay foi fundada, não se falava nem do termo QR Code. E ele conta isso, ele fala, eu tive muito lance de olhar olho no olho. Então, quando você estava me contando aqui, né, que você estava lá na praça de alimentação, eu fico imaginando cada dono de franquia ou cada dono de restaurante que não é franqueado, chegar mais um cara lá e falar assim, sou uma empresa brasileira, estou te oferecendo isso e quero entrar e aumentar o seu,
exatamente,
seu número de vendas.
É ótimo ponto, você tem que passar isso. E a gente também teve deliberadamente uma, até por natureza nossa pessoal, o setor de restaurantes, o dono do restaurante é um player que em geral ele é mais conservador. Ele está cheio de problema operacional para resolver. Uhum. A vida não é fácil de quem opera food service. E a gente vinha de uma leva de outros startups que tentaram fazer várias coisas diferentes e deram errado. Ou o modismo do desconto em grupo, lembra? Os grupões da vida, que machucou muitos restaurantes. Ou pessoas que tentavam fazer soluções assim parecidas com as nossas, mas não tiveram cuidado da realidade do balcão para dentro. Estava muito mais na vibe do consumidor e do usuário, do user experience, do UX, do app, do que, cara, eu tô mexendo com um negócio que é nervoso.
Uhum.
Então, aí a gente reforçava muito o pitch nesse início para ganhar essa credibilidade, além do brilho nos olhos, era assim, eu entendo a sua dor. Não que eu entenda como operador, mas o que a gente vai fazer aqui não pode atrapalhar essa operação. Então, a gente foi construindo essa plataforma usando o conceito de user experience do restaurante.
Ah, tá.
E mostrando uma responsabilidade muito grande. Aí a gente também tentou usar um pouco a coisa de que a gente tinha sido executivo de empresa grande.
Uhum.
Para dar essa credibilidade, porque o dono de restaurante, ele morria de medo de qualquer inovação atrapalhar a venda dele daquele momento mágico do almoço. Isso, sim, era muito sério.
Uhum. Sim, sim.
É diferente, às vezes, quando você tem um produto que você pode assim, eu vou entrar nessa empresa aqui, eu vou pegar a área de marketing, eu vou fazer um piloto dali, vai escalar. É excepcional isso também. A gente não, a gente entrava no core business do cara na veia. E se errasse, atrapalhar a vida dele. E logo um franqueado que um dia de vendas pode ser às vezes o lucro dele.
Sim.
Porque o cara trabalha com margens apertadas. Então é o brilho no olho, mas tentando se diferenciar, que a gente sentia na época em 2014, 15, muito dono de restaurante ressabiado, né? Lembra? É. Pé atrás, assim, você vai me dar trabalho, isso não vai funcionar.
Mas, por outro lado, trazendo essa experiência, né? Tentando dar, uhum, conforto, mas com toda a humildade, né? Então, assim, quando eu conto que a gente, putz, deu problema lá, que a gente fez a ação e teve demanda demais, quem você acha, quem acha que tava atrás, cara, do balcão de toquinha, tentando resolver o problema lá? A gente tava lá ombro com o franqueado, né? Não, e não simplesmente... Legal. tentando vender uma solução para ele com pinta de aço. Fui executivo, então... Não, pelo contrário. Toda humildade, realmente, a gente... conhecimento de food service, eu acho que era o que a gente não tinha, né? Uhum. E a gente foi pra dentro da cozinha pra aprender, né? Enquanto todas as marcas aí que operam com a gente já botou toquinha lá, foi entender a operação do cara.
Legal.
Pra fazer uma operação.
Vestir o sapato bacana. Do cara de verdade.
Exatamente. Né? E realmente entregar uma solução que não atrapalhe, que ajude, melhore a operação dele.
Eu cometi a deselegância de não perguntar a fundação da Unio. Quando é a data que se estabelece?
Como o CNPJ foi no meio de 2014, mas como vamos pro food service, começou a desenvolver, isso foi 2015 e de fato entrar numa praça de alimentação com marketplace foi 2017, no meio de 2017 em São Paulo. A gente tinha feito uns pilotos no Rio de Janeiro, mais como piloto, mas o grande objetivo era conquistar São Paulo. E cara, aí você fala assim, mas cara, vocês 2 anos entre começar a decidir e lançar o marketplace, foi um negócio penoso pra gente, que a gente teve que quase assim, será que a gente vai ter que pivotar? Por quê? Esse mercado no Brasil, ele tem o voucher, refeição.
Sim.
Então, esse é o benefício de cartão que você usa para comida. A nossa experiência era muito nesse público. Se a gente não tivesse isso, só aceitasse cartão de crédito, como é nos Estados Unidos, a gente não ia decolar. E a gente, pô, de forma pioneira, trouxe essas grandes empresas para o jogo, mas uma grande empresa tem o seu timing, que é totalmente diferente do startup. O nosso go-to-market se atrasou 1 ano e meio.
Nossa.
A gente se machucou nessa mesmo, assim, de cara, e agora? A gente tá pilotando. Então teve um momento que se atrasasse mais e a gente teria que fazer outra coisa. Então esse gap entre decidir entrar em comida, que foi 2015, e lançar o marketplace no Shopping Vila Olímpia em São Paulo no meio de 2017 foi muito essa dificuldade de trazer os elos e o timing dos elos, que eram empresas mais maduras.
Então, a gente já falou do processo de convencimento para o consumidor, para o cliente. Então, como é que foi o processo de convencimento para essas empresas?
Nossa,
de
rapaz, isso hoje virou uma vantagem competitiva. A gente é assediado por um monte de gente que fala, como é que vocês conseguiram? Hoje a gente tem já 12 PDVs, softwares de PDVs integrados na nossa plataforma e agora os novos PDVs estão seguindo as nossas APIs, quer dizer, a gente está virando um padrão de integração de PDVs. Integramos os vouchers de refeição. Aí acho que foi persistência, um pouco de experiência, sim, porque a gente chegava dizendo, galera, a gente já largou uma carreira de executiva e tem um monte de filho pra criar. A gente
não tá aqui pra brincar.
Sério, não estamos pra brincar. Acho que isso dava um pouquinho de seriedade, entendeu? Na história.
Bom, agora indo para um lado um pouco mais tech, eu já tive do outro lado. Eu já fui dono de restaurante lá em Maceió por 1 ano e meio. E eu sei que um grande problema que a gente tem dentro do restaurante é com o software que vai fazer a gestão disso. E aí vocês falando de AI para entender, para calcular o ponto ótimo, para corrigir a demanda, eu fico imaginando o sofrimento que deve ter sido para vocês integrarem com todos os softwares disponíveis no mercado para poder fazer esse cálculo. Vocês podem explicar um pouquinho como é que é, se vocês entregam uma solução pronta ou se vocês integram com o que eles já têm? Como
sim,
que
funciona? A gente integra, esse foi um dos pontos de partida, inclusive.
Integra,
né?
Com Totos.
Também, entre eles. Entre eles, foi um dos pontos de partida porque nessa premissa de eu vou entrar lá e eu vou ajudar esse franqueado, esse dono de restaurante a melhorar a operação dele, em muitos casos isso significa que esse pedido tem que bater, e para o consumidor ter uma experiência boa também, esse pedido que chegou ali da Onion tem que aparecer na cozinha como se fosse um pedido feito no balcão. Né? Ele não tem que ter muito trabalho para depois emitir esse cupom fiscal e terminar o processo dele. Então isso em muitos casos significa que só era possível fazer com integração. Né? Então... essa foi uma integração que saiu antes mesmo de a gente conseguir botar no mercado o voucher de refeição. A primeira demorou pra caramba, né? 6 meses. E aí quando a gente olhou, falou, tá bom, terminamos a primeira, agora tem mais 5, 6 na fila na época, né? A gente falou, não vai dar pra demorar 6 meses cada uma, vamos fazer aqui um framework de integração. A gente já tinha, algumas delas já tinham APIs pra gente estudar. A gente falou, ah, tá, se a gente fizer isso nesse padrão aqui, com essa flexibilidade, a gente consegue integrar todas as outras. E aí, as outras saíram muito mais rápido, né? Talvez em 3 ou 6 meses saíram todas as outras que estavam na fila. E hoje em dia a gente consegue, às vezes até em 2 semanas, consegue fazer uma integração nova.
Bacana.
Quando a gente precisa, mas a gente acabou nesse processo desenvolvendo uma API que quando chega um parceiro novo, e hoje em dia as redes que Tem parceria forte com a gente, chega onde vai falar, ó, você precisa integrar com a ONIO, uhum. A gente só abre lá a nossa documentação da API para que o parceiro de PDV faça essa integração.
Parece que o jogo virou, não é mesmo?
É, exatamente.
Para o ouvinte, o framework, né, que é um jargão muito técnico, pode ter ouvinte né, que não tem esse conhecimento, em português bem simples, assim, você cria componentes que você pode facilmente reutilizar. Isso é um conceito de um framework.
Legal.
Com o App ONIO, você escolhe seu restaurante favorito, paga dentro do próprio aplicativo com diversas formas de pagamento, como cartão de crédito ou vários tipos de vale-refeição, e o app ainda avisa quando seu pedido está pronto, te esperando no balcão.
Eu anotei dois pontos que vocês falaram. Eu gosto muito de ressaltar, né, quem quebrou a pedra primeiro. Todo mundo veio seduzir você para dizer, cara, como é que você conseguiu integrar com os benefícios? Aí acho que a resposta é, meu amigo, eu esperei 18 meses para poder surfar essa onda, então tem muito suor por trás dessa integração. E outra coisa que eu tava pensando aqui, se o iFood, se o Rappi são seus concorrentes. Mas na verdade, se você tem a ponta e tem o tamanho da fila e a antecipação, eu tô enxergando eles já com um puta parceiro seu, porque se eu pedir e por exemplo, a Rappi usa ONIO para antecipar, eu posso mandar o motoboy na hora correta para só retirar e o cara não ficar lá parado esperando.
É um ótimo ponto. Principalmente o Rappi, quando você vê o Rappi se posicionando como um super app, esse super app já está se conectando a vários outros aplicativos que dão serviços especializados. Sim. A gente tem uma cabeça super aberta, né? Eu e Taliberti, a gente sempre pensou, a ONIO ela tem que fazer parte de um ecossistema. Então a gente se vê... Isso é interessante, isso é um papo super estratégico, que é o seguinte... O aplicativo ONIO é um dos canais. A gente se vê como uma plataforma.
Sim,
eu tô enxergando. O que significa se daqui a 5 anos não existir mais aplicativo, por hipótese, e tiver um outro tipo de interação entre consumidores e... Cara, a gente vai continuar tendo atributos e necessidades reais. Esse pedido tem que chegar, tem que ir para a cozinha, você tem que alinhar o tempo, esse pedido não pode ter falha, você não pode ter fraude, você tem que organizar os tempos, você tem que chamar o consumidor... Tudo tem que ser fácil, tem que pontuar. Sim. Mesmo que amanhã, sabe o filme do Iron Man, que o cara faz aquele negócio e começa a falar com um ar? No futuro, se for isso, a gente vai continuar plugado nos ecossistemas e nos grandes interfaces, entendeu?
Sim, é que agora eu fiquei imaginando assim, se eu fosse abrir uma startup hoje, que eu fosse mexer com esse mercado. Se você tem a ponta e a fricção ali entre o desejo e o tempo do cara produzir, você tem um algoritmo que vale ouro. O iFood, ele tenta te entregar ali a previsão de tempo de entrega de uma comida baseado em diversas variáveis que podem falhar, né? O motoboy pode não chegar a tempo, pode não estar na fila que está liberado. Você não, você tem o ponto principal entre o pedido e o cara produzir, porque você está lá direto no software dele.
Sim, eu acho
de
que isso pode ser. E a gente vê a categoria de delivery andando em paralelo, crescendo absurdamente. Mas, de novo, a galera vai continuar indo na rua pegar o seu produto. Também tem isso, entendeu? Comer é uma experiência social. A gente reconhece isso de forma fundamental, principalmente na América Latina. A galera, às vezes, quer sair para desopilar, quer ver gente, etc. Então, a gente atende uma categoria adjacente, que é a galera que está indo buscar.
Inclusive, eu estava dando uma olhada aqui, vocês têm uma parte meio social também no aplicativo de vocês, né? De poder convidar os amigos para almoçar e tal. Como que funciona
Exatamente. É reconhecendo que a experiência de comer fora é uma experiência social, né? A gente fez pesquisa, etc. E realmente a maioria esmagadora dos nossos consumidores vai comer em grupos de pelo menos duas ou mais pessoas. E aí, como é que a gente consegue melhorar essa experiência, né? Então, vai além de mudar esse fluxo de pedido, né? Pô, não preciso mais ir na fila, né? Não preciso ficar reservando mesa. Sendo na mesa, já peço na mesa. Que mais, né? E como a gente pode ajudar a coordenar isso para que a experiência de pedir usando a plataforma seja melhor para o grupo como um todo... do que se você não usar essa plataforma, né? Então, a gente está o tempo inteiro experimentando, colocando mais coisas, etc. Então, agora você consegue formar um grupo, você consegue acompanhar aonde os seus colegas pediram, em que horas, em que minuto que vai ficar pronto de cada um para tentar todo mundo comer junto. Você consegue dizer em que mesa que você está sentado e os outros serem informados, né? Então, se você está lá, combinei com um grupo de amigos aqui na praça, não precisa ficar mandando mensagem de WhatsApp. Você coloca lá, dá um nome para o seu grupo, então várias brincadeiras que a ideia é que tornem...
Novidades virão, a gente não vai falar aqui porque é segredo industrial, mas novidades virão exatamente para reforçar esse efeito de rede, quer dizer... os meus colegas ou amigos juntos na plataforma tendo uma experiência que o digital ajuda.
Comida reúne, né?
Total.
Eu costumo falar, né, quando você tá fazendo dieta low carb, por exemplo, você praticamente vira um cara que não tem amigos.
Que mentira! Absurdo!
É, o Thiago, ele é aderente do low carb, mas é o seguinte, a partir do momento que você faz low carb, você não pode comer pizza. E não tem, não tem refeição que mais reúne gente.
Não é? Cara, do que pizza. Aquela pizza grande, todo mundo corta o seu pedaço.
É só
não
comer a massa, tá de boa.
Imagina.
Só a calabresa, né?
Eu fiz essa brincadeira, mas é verdade, comida reúne. E eu acho que as coisas mais legais que acontecem na nossa vida é celebrando com comida, né? E um bom vinho, um bom champanhe, uma boa cerveja. Isso é bem bacana.
Eu tava percebendo na fala de vocês dois que vocês sempre falam de estratégia. E é engraçado que vendo o background de vocês, background profissional, dá pra perceber que você, Taliberto, trabalhou com M&A já e você ali trabalhou como CFO. Então são posições que, querendo ou não, já contribuem diretamente com a estratégia quando você assume uma startup. Então, falando de estratégia, eu queria saber de vocês qual é o status atual em termos estratégicos da ONU, como é que vocês estão enxergando o negócio atualmente e... em qual rodada de investimento que vocês estão agora nesse momento e quais são esses próximos passos aí que vocês planejam estrategicamente para a startup como um todo?
Legal. Excelente pergunta. A gente trabalha com o conceito de uma visão, que é o sonho grande, e a gente construiu com o time. A gente faz off-sites a cada 3 meses, porque a gente tem um modelo remoto, tem time espalhado pelo Brasil, e a gente trabalha muito em coworkings. Aí, a cada 3 meses, todo mundo fica uma semana inteira junto, dormindo junto num Airbnb, claro, cada um numa cama direitinho, isso daí é empresa séria. Mas e aí a gente, num desses offsites, todo o time lá, não, muda essa vírgula aí, não sei o que, e a gente trabalhou uma visão que é: trabalhamos para que todos os consumidores escolham a ONU para sua experiência de consumo todos os dias. É ambicioso pra caramba e atemporal. E aí a nossa estratégia é para cada micro-região de centros urbanos, micro-região é assim, pega São Paulo, Vila Olímpia é uma micro-região, Pinheiros, Paulista, isso é uma micro-região. Você tem que ali atender aquele consumidor, porque a gente sabe que ele, em alguns dias ele vai numa praça de alimentação, numa outra ele pode ir num aquilo, no outro ele vai num salão, vai comemorar um pé na jaca em algum outro lugar, mas aquela região, ele é um consumidor recorrente. Então a gente trabalha para ter essa oferta em grandes centros, onde a gente atenda ele, inclusive, mais de uma vez por dia. Porque a gente está indo para cafés, dentro dos prédios comerciais. Ah, você foi visitar alguém no hospital. A gente hoje está no Hospital Sírio-Libanês, você pode usar a gente. Então, se a gente está te dando conveniência... Então, essa é a grande estratégia. É sonhar grande, mas você tem que ocupar cidades com uma densidade de oferta muito cuidadosa. Qual foi o erro que a gente viu de vários marketplaces, não só de comida, mas vários? Você vai abrir o aplicativo, no caso, né? Aí você vê assim, ah, tá bom, o cara tem um cabeleireiro na zona norte, uma manicure na zona sul, ou um café na zona oeste. Fala assim, cara, irrelevante para todo mundo. Você tem que ser relevante para o seu primeiro consumidor, depois para o segundo, depois para o terceiro. Então a estratégia agora, a gente está na fase de uma captação para levar a gente para um patamar. Hoje a gente tem 250 restaurantes, mas os acordos que a gente tem com quase 50 marcas de food service, são marcas bem relevantes aqui que operam em São Paulo. A gente quer ir para 3 mil, 4 mil restaurantes em 1 ano e meio, privilegiando São Paulo e algumas outras capitais. Estamos indo para esse patamar, aumentando basicamente a equipe comercial e de operações, porque a gente já aprendeu muito sobre essa experiência do consumidor, do restaurante. A gente mede NPS, é um indicador que toda semana a gente mede NPS para ver qual é o detrator do NPS que a gente precisa melhorar. E o NPS, a gente tem uma nota muito boa, né, na zona de topo de qualidade, mas o detrator do NPS é: eu, consumidor fiel da ONU, quero mais restaurantes, quero mais opções. Só então, a estratégia é essa.
Para o pessoal que não sabe o que é NPS, é Net Promoter Score. Ele vai de 0 a 10, é aquela pergunta se você recomendaria ou não o local. Sendo que de 0 a 6 é detrator, 7 e 8 é neutro, 9 e 10 é promotor,
exatamente,
né?
Isso.
É uma ciência bem bacana. Vocês usam TrackSale ou não?
Não, a gente fez...
Tem o próprio. É que a Trek saiu do Tomás... Ah, é o papa desse assunto e é fantástico. Bom, a gente vai procurar o Tomás para gravar.
Super ferramenta, recomendo todo mundo.
Excelente.
Cara, desde o início da sua empresa, não perca a perspectiva de como é que os seus clientes, dos dois lados ou um lado só, estejam avaliando você. E aguenta o tranco, porque vai ter feedback ruim. Você fala, tá bom, isso daqui eu atuo agora, qual é a maior dor? É uma tremenda ferramenta.
Costumo falar que o tapa que dói e derruba é o que te faz você levantar mais forte. Então, quem não tá aberto a receber esse tipo de feedback não tá pro jogo, né? Dentro da vertical de foodtech, né, que vocês operaram, como é que vocês enxergam esse assunto hoje em 2019 e o que vocês estão vislumbrando um pouquinho para frente? Como é que vocês estão olhando esse lance do food no Brasil, assim, dentro de tantos players aparecendo e um mercado tão chacoalhado? Vocês têm alguns números do que vocês... Eu não tenho muita noção do que a gente está falando, de tamanho de mercado. Assim.
Cara, é gigante. Quando você pega a refeição fora do lar, o GMV é um termo em inglês que é o total de refeições vendidas no ano, passa de 120 bilhões de reais ano, mole.
Legal.
Até porque é um setor que tem poucas barreiras de entrada no lado do restaurante. Todo mundo quer ter um restaurante em algum momento da vida. O índice de mortandade de restaurante também é muito alto.
Uhum.
Então, toda hora tem algum restaurante sendo aberto. Então, e você pega uma tendência óbvia sociodemográfica, as pessoas têm menos tempo em casa, né? Todo mundo trabalha hoje, então, cara, você parar para cozinhar em casa está cada vez mais difícil. Então, esse setor veio para ficar cada vez mais. Quando você vê, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, eu acho o tema quentíssimo em setor de food service, de comida. É a digitalização dessa relação com os consumidores e quem comanda isso. Cara, se você assistir calls, né, trimestrais de empresas abertas nos Estados Unidos como Starbucks, McDonald's, quando eles prestam contas com seus investidores, um dos temas quentes é, caramba, o que esses restaurantes vão fazer frente aos grandes marketplaces do mundo? Porque quem está conhecendo o consumidor é o marketplace.
Ele está com a mensagem... Ele está com a relação.
Você abre um marketplace qualquer e você vai escolher, às vezes, um restaurante que está na primeira página. Quer dizer, hoje um restaurante pequeno, se ele aparece na primeira página de um Google, na home do Google, ele vai bombar de vendas naquele mês. Mas tem que tomar cuidado, porque no mês seguinte, se ele sair da primeira página, ele pode ter um problema de capital de giro, porque ele investiu no capital de giro e depois as vendas caem. Então é dramática essa relação. Imagina as grandes marcas... Passaram 50 anos construindo essa marca e hoje elas podem estar em risco. Não no curto prazo, mas uma tendência. E você começa a ver movimentos agora de dark kitchen ou comida white label. Isto é, através dos marketplaces, você pode comer comida que é... Ah, eu quero um filé parmegiana com purê de batata. Não importa a marca de onde está vindo. Eu vou no marketplace, pago lá, etc. Isso você não sabe nem onde foi produzido, porque são cozinhas eficientes, bem localizadas, trabalhando muito o conceito de logística. Cara, imagina você que passou 50 anos criando a sua marca de restaurante. Olha o risco que tem implícito. Então esse é o grande tema. Ponto. É o grande tema. E a gente vê essa oportunidade para a ONU dando conveniência para o consumidor, sendo um marketplace, isto é, o nosso consumidor acessa um monte de restaurantes, várias localidades, como a gente fez, mas a gente tem um posicionamento de parceria com os restaurantes. Por isso que ele vai ter ferramentas de CRM com a gente, ele roda o programa de fidelidade com a gente, ele recebe os feedbacks e a gente passa o NPS que o consumidor está dando para aquele restaurante de uma forma organizada para o próprio dono do restaurante. Resumindo, é um marketplace que traz ferramentas que ajuda numa relação mais perene, menos ameaçadora.
Uhum.
Agora, o grande tema é as indústrias estão sendo reinventadas. Pode ser o hotel com Airbnb, pode ser os táxis e limousines com Uber, mas estão os restaurantes com esse movimento dos marketplaces dos dark kitchens. Isso é uma tendência relevante.
Sim.
E a gente vem num posicionamento de marketplace... muita atenção também pro lado da oferta. No relacionamento, a gente coloca no nosso time, cara, ele fala assim, aqui, se tiver problema, o problema é nosso. O problema não é do sistema de PDV, do meio de pagamento, do restaurante. O problema é nosso, a gente vai resolver. A gente é sócio parceiro do restaurante pro que der e vier. E isso a gente mede KPI com isso. A gente já puxou a orelha de, às vezes, uma pessoa mais inexperiente do time, fala alguma coisa, uma bobagem, joga culpa, não sei o quê. A gente, não, meu amigo. Se a gente começar com a cultura que o culpado é o próprio cliente, daqui a pouco a gente... Ah, quantas empresas grandes são arrogantes porque o cliente não é um burro, entre aspas, né? É. Porque ficou tão grande e poderosa. Ah, o cliente é um mal necessário. Aqui na ONU, não.
Legal.
Então, um tremendo tema que não vai se esgotar em um, dois anos,
cara,
não.
Cara, que loucura. Eu fico pensando agora, minha cabeça viajando aqui, o tanto de restaurante que trabalha na hora do almoço, que a cozinha tá parada à noite, né?
Sim.
Tem, deve ter gente que já deve estar alugando a cozinha à noite pra rodar food.
A gente começou a fazer promoções que o próprio restaurante banca, que você, em horários fora de pico, você já compra pela ONU com desconto.
Entendi. Legal.
É, então são coisas inteligentes para você dar mais uso para essas cozinhas.
Entendeu? Animal, animal. Eu não tinha noção do tamanho desse mercado. Agora pro Taliba, eu queria saber o seguinte, cara. Como é que o negócio para de pé? Acho que tá fácil responder, que deve ser um FII sobre as transações. É isso mesmo?
Exatamente. A ideia é a gente alinhar interesse com o nosso cliente, né? Uhum. Então, se ele ganha dinheiro, a gente ganha dinheiro, né? E aí, com isso, ele tá feliz se a gente tá ganhando muito dinheiro, tá? Então, assim, é uma comissão muito menor do que ele vai pagar num marketplace de delivery, etc. Em parte porque também a gente tem esse DNA e a gente quer ser o super parceiro. Se ele tiver 60% da demanda dele passando pela plataforma, eu tenho certeza que vai estar feliz com a gente, porque a gente vai estar ganhando dinheiro junto, ele vai estar ganhando muita eficiência, né?
Legal.
E qual é por que isso faz sentido para esse restaurante, né? Como eu falei, ele destrava a capacidade de venda e consegue vender mais.
Uhum.
Significa que todas as vendas que a gente traz são incrementais? Não, uma parte realmente são clientes que talvez já iriam lá pedir no balcão. Mas se você, de maneira geral, nos clientes que já estão mais maduros com a gente, se você tirasse a ONU, ele não ia conseguir vender aquilo que ele vendia com a gente. Porque a gente tem uma solução que manda essa demanda direto para a cozinha dele. Né? Então, ele realmente consegue incrementar a venda dele. Essa venda incremental tem uma margem muito melhor, porque ele não precisou de nenhum funcionário a mais para fazer essa venda. Né? Então, o custo de pessoal ali já não está na margem, não está saindo da margem daquela venda incremental. Então, faz muito sentido ele pagar uma comissão em cima dessas vendas.
Entendi. Eu cometi o pecado de não mandar um abraço pro Rubem Melo, que foi o cara que aproximou a gente pra gente se conhecer. Eu tô adorando esse papo, mas acho que o Gabriel quer saber...
Exatamente. A gente tá falando sempre do ciclo de consumo, de quais foram os desafios, mas na prática, como é que funciona a ONU como um todo? A gente baixa o aplicativo hoje, o que é que a gente consegue encontrar de funcionalidade?
Sim, você vai ser localizado, né, por geolocalização, a gente vai te apresentar o que você tem de oferta perto de você, e aí pode ser um shopping, pode ser um edifício comercial onde você trabalha, pode ser um restaurante de rua, e ali dentro você vai entender quais são as ofertas de restaurante. Você vai ver, de cara, ofertas personalizadas, promoções personalizadas, que aí o restaurante define o que ele quer oferecer. Então, por exemplo, você nunca consumiu na minha marca, né? Eu quero te oferecer um desconto no primeiro pedido para você experimentar. Isso vai aparecer para você até que você faça o primeiro pedido, né? Não pediu lá, pronto. Agora pode aparecer um outro tipo de promoção, por exemplo. Então, tô abrindo o aplicativo aqui antes de meio-dia, quero almoçar cedo. Tem um monte de restaurante que oferece vantagens para conseguir calibrar, redistribuir essa demanda ao longo do dia. Você, que mais você vai ver? Você vai ver se eu pedir agora, né, calculado pelo nosso algoritmo de tempo de preparo, em cada um desses restaurantes, em quanto tempo eu vou ser chamado para retirar o meu pedido, tá? E aí sim você decide. Então, quero consumir nesse restaurante, tem uma promoção legal, aqui tem uma oferta legal para mim, vai ficar pronto no tempo que eu tenho para comer, né? Então, você, a partir dali, tem uma experiência de escolher o que você quer, customizar, né, o seu pedido, ter uma venda sugestiva. E aí você já vai fazer o pagamento diretamente pela plataforma. 100% dos pedidos já são com o pagamento. Esse foi um dos grandes desafios, né? Essa experiência não existiria se você pudesse pedir, tivesse que entrar na fila para pagar, certo?
Uhum.
Não ia fazer sentido.
Verdade,
nenhum.
Né?
O seu pedido podia estar lá esperando você esfriando e você lá na fila esperando para pagar. Então a gente teve que iniciar com pedidos com pagamento. Por isso que a gente teve que iniciar com voucher de refeição, que é o meio de pagamento que o nosso consumidor quer usar. Né? Então você já vai fazer o pedido e pagar, e aí o restaurante simplesmente te chama quando está pronto para você retirar. Né? Nesse meio tempo você pode criar o seu grupo, compartilhar, convidar o pessoal, eles veem quando vai ficar pronto o seu pedido, isso tudo, para dar mais carne tornar essa experiência mais agradável, mais social.
No caso dos restaurantes que tem o programa de fidelidade, você já pontuou, depois você vai acompanhando os pontos que você tem para resgatar os pontos naqueles produtos que podem ser resgatados.
Legal.
E você tem um módulo de feedback. Aí você, você avalia, quer dar uma avaliação, aí você dá umas notas, faz comentário, e a gente organiza isso como KPIs para no final do mês mandar para o restaurante.
E essa, a experiência de resgatar, ela é um pedido. Então, você pode fazer um pedido, um resgate parcial ou total. Ah, pô, ganhei ponto pra caramba, posso resgatar, não pagar nada no meu almoço. Uhum. Você antecipa o seu pedido de qualquer maneira, só não precisou pagar. Ou não, eu já ganhei ponto suficiente pra resgatar com uma bebida. Tá bom, vou pedir o prato, vou resgatar a minha bebida. Voltei mais cedo no restaurante, porque pô, já tinha uma premiação. Então isso dá muita flexibilidade também para o restaurante fidelizar e trazer de volta mais rápido esse consumidor. Para o consumidor é uma ótima vantagem também, de conveniência e de economia.
Outro ponto bacana também é que vocês institucionalizaram aquele negócio do RH ir lá e conversar com cada um dos restaurantes para conseguir um desconto para a empresa, né? Agora eles conseguem negociar esse desconto com diversos restaurantes de uma só vez usando o aplicativo de vocês, né?
Também, em muitos casos, né, existem acordos específicos desses restaurantes, e isso a gente precisou replicar, porque você não pode ter uma condição melhor no balcão do que você tem na plataforma, claro, né? Então, se você é funcionário de uma empresa, você se cadastra, a gente tem um processo lá que você manda, né, o crachá e tudo mais, e a gente te dá acesso às condições especiais que você já tem no balcão.
Sensacional.
Então, em alguns casos, né, lojistas ou em alguns, algumas situações especiais, por exemplo, em aeroportos, aeroportuários, sim, eles têm acesso a condições especiais nesse restaurante. A gente dá acesso a essas mesmas condições.
No aeroporto, eu queria ser um aeroportuário, viu? Comer no aeroporto, meu amigo.
É caro, né? Pois é.
E aí, pelo login, a plataforma já reconhece que essa pessoa tem aquele direito especial.
Com o App ONIO, você escolhe seu restaurante favorito, paga dentro do próprio aplicativo com diversas formas de pagamento, como cartão de crédito ou vários tipos de vale-refeição, e o app ainda avisa quando seu pedido está pronto, te esperando no balcão.
Tem ouvinte maluco que está aqui em São Paulo e quer se dar bem usando o ONIO. A gente está no Vila Olímpia. Gosto muito desse shopping. Onde mais que tem
Nossa,
aí?
Nossa, a gente já tá em muitos lugares. Nossa, Vila Olímpia, região ali do Morumbi, a Paulista, Alphaville.
Já estamos no ABC, Tietê, estamos praticamente nos principais shoppings de São Paulo, a gente já tá, além de diversos condomínios de edifícios comerciais, né? A gente tem o E-Business Park, Time Corporate, e se tiver uma região interessante aí queria ter ONIO aqui no meu prédio de escritório, a gente entra em contato com a gente que a gente entra lá.
Muito bem. Eu queria agora aproveitar, voltar um pouco mais forte no MerendaCast. Se fosse dar uma dica de algo que vocês fizeram deu muito errado, vocês pudessem compartilhar com o cara que tá pensando. Vocês têm alguma coisa assim pra falar? Cara, a gente fez isso e deu muito ruim. E a gente pensou em mudar alguma coisa do tipo. Peguei vocês de surpresa.
Agora. Mas é ótima pergunta mesmo, porque toda vez que eu tento falar com pessoas, né, essa pergunta é muito chave. Ela dá um aprendizado de, às vezes, um MBA incompleto. Né? Eu diria o seguinte, um alerta. Agora a gente conseguiu sobreviver e passar, e isso virou vantagem competitiva. Mas assim, para os empreendedores que estão pensando, pensa bem nas inter-relações de sucesso do seu produto. Lembra, né? A gente teve que, esperar muito tempo e gastar muita saliva e paciência para integrar com o ecossistema de pagamentos, de PDVs, etc, etc. Isso hoje virou uma vantagem, mas doeu. Então, não é que foi errado, mas é um alerta para cada um no seu startup, na sua iniciativa, pensar, olha, vem cá, eu tô mais travado ou destravado? Eu tô dependendo de muita gente ou não? Né? Isso machucou a gente, teve momentos que a gente dava um certo desespero, né?
É verdade, porque a gente teve que criar um ecossistema, praticamente, né? Por outro lado, tem, nessas associações, existem ecossistemas já montados. Então, se você quer embarcar numa plataforma que já existe lá, API aberta, etc., isso tem um mar de coisas para você empreender. Porque a gente inventou de embarcar em plataformas que não existiam e a gente teve que fazer os caras fazerem, né? Mas realmente eu tomaria cuidado com isso.
Foi ali que vocês respiraram e falaram, puta que pariu.
Ah, é. Porque o mundo de startup, quando, né, você vê todos os blogs, e tá certo isso. É tipo, cara, você tem que ter um produto leve, escala, não sei o quê. E a gente era obcecado pelo seguinte tema. O nosso consumidor tem que ter uma experiência fantástica, ele não tá tendo. Então a gente meio que foi muito mais obstinado com essa viabilizar essa experiência e tendo que criar essa plataforma que não existia. Agora, racionalmente, eu não sei dizer se tinha caminhos mais fáceis, entendeu? Então, às vezes eu fico em uma inveja boa de startups e novos produtos inovadores também, mas que, cara, o cara tá nadando sozinho. É ele com ele mesmo.
Legal.
A gente teve que se aliar com muita gente.
E a gente tá aqui no Google Startups, no Google Campus, na verdade. Vocês foram uma das 10 selecionadas, né? Como é que funcionou isso aí? Como é que eu cheguei aqui e vi um espacinho bonitinho da ONU ali?
Legal, é um pouco disso. Foi um processo de seleção, né? Eu contei uma parte. Esse ano foi um ano específico em que eles definiram um tema, né? Então eles buscaram startups onde a gente poderia integrar com o assistente, o Google Assistente, e para entregar uma boa experiência de interação com voz, né? E de fato, esse é uma das nossas visões como plataforma, é que não necessariamente você precisa interagir com a plataforma da ONU via aplicativo. Voz vai ser um dos canais, web vai ser um outro canal, etc. Então tem tudo a ver com a nossa visão, né? E a gente mostrou isso para eles, né, nesse processo de seleção, e fomos selecionados.
Vocês ficam até quando aqui?
Até o final de agosto. Agora, foi sensacional. Olha, Google, né? Não tô fazendo propaganda aqui não, mas eles se dedicam, eles trazem gente de fora do Brasil, mentores de qualidade absurda, temas diversos de UX, de funding, que mais, de tudo, né? Assim, e não é assim aquela mentoria meio rasa, meio, cara, vão ali, analisam.
Sensacional.
Olha, foi sensacional. A gente já tinha tido uma experiência muito legal de uma aceleração nos Estados Unidos, com o Founders Institute, que o negócio está crescendo pra caramba aqui no Brasil. Eu até virei mentor aqui no Brasil do Founders Institute. Foi uma experiência fantástica. Foi assim, meio que assim, cara, vamos levar as porradas dos americanos, que é o celeiro de startup. Então a gente levou muita porrada e acabamos sendo super bem avaliado lá. E aqui foi uma experiência diferente. E foi tão ou até melhor.
É, exatamente. Se preocupa até assim no desenvolvimento pessoal dos empreendedores.
Que legal.
Muito legal. É a cultura da equipe, pesquisa de clima, isso tudo... Impressionante, realmente.
A gente falou de equipe, qual que é o tamanho da ONU e se vocês estão contratando?
Hoje a gente tem, acho que 17 funcionários, a gente tem algumas vagas abertas, principalmente, assim, acho que o grande driver de expansão vai ser na área mais de negócio, comercial, que é aquilo que eu respondi, né, sobre o momento agora é levar isso para um patamar de milhares de restaurantes. Então a gente precisa, sim, agora de um exército. Até hoje o comercial foi feito pelos empreendedores, mas agora a gente precisa ir para um outro patamar.
Muito legal. E vocês estão indo para onde, terminando aqui o contrato? A gente está gravando em agosto, mas vocês já têm escritório?
Enquanto a gente gosta do modelo remoto. Antes a gente ficou esses bons meses residente aqui no Google. Foi excelente a infra que eles dão. Mas a gente gosta muito do modelo de coworkings. Então a gente usava uma plataforma sensacional chamada Beer or Coffee.
Falamos dela hoje.
E a gente até, acabando a residência, a gente sonha em voltar para eles. E aí, cara, é sensacional. Por quê? A gente se obriga a estar na rua. A gente precisa ver a operação, precisa falar com o consumidor, precisa ver a dor do cliente. E aí você tá assim, sei lá, teve uma reunião ali em Pinheiros. Tem que entrar num vídeo, porque no modelo remoto a gente usa vídeo pra caramba. Cara, até voltar pro escritório, você já perdeu. Não, para ali num coworking que tiver, faz o check-in rápido, entra, usa o Wi-Fi, pá. Então é muito dinâmico, cara. É muito delicioso. Legal. Às vezes você tem dias, você vai ter três lugares diferentes que você fez reuniões diferentes, remotas, em três lugares diferentes.
Fantástico. Taliba, me conta o seguinte, a Amazon que vocês usam, Azure, o que que tá...
A gente começou na Amazon agora, né, do Verde Office, estamos migrando a infra pro Google, mas é algo que a gente já estava planejando, então é uma coisa que fez bastante sentido, até estamos usando uma boa parte do stack do Google, os dois são muito bons, mas legal. Fez sentido pra gente nesse momento.
Eu falei de Amazon porque um dos meus patrocinadores é a BR-Link. Se você tiver um problema na nuvem, precisa ir pra nuvem, BR-Link te ajuda. E eu não ia perder essa chance Milton Neves, né? Não. De fazer o gancho. E em seguida também eu quero falar para você que tá dirigindo, vai estacionar. Se você não vai colocar no estacionamento, que eu recomendo, né? Mesmo estando em São Paulo, Rio, qualquer capital, você vai precisar de Zona Azul. O Zul Digital, o melhor aplicativo. Não é porque me patrocina não, viu? É o melhor aplicativo com a melhor experiência de usabilidade. Você tem Zul ou não?
Não, agora eu já não moro mais no Brasil, né? Mas eu uso o Uber aqui.
Não, você tem o Blue. Mas... tem o Blue. Então você que vai precisar ir de Zona Azul, baixa o Zul Digital, que é sensacional.
O cara já montou o grupo dele ali pra ir almoçar, botou todo mundo no carro, já parou, pôs o Zul. Agora pode comer
muito
tranquilo.
Bem. Exatamente. E você, empreendedor aí, que tomou essa dose de adrenalina, né? De dois feras aqui. Se você quiser organizar suas ideias, a Blues Fields Aceleradora pode te ajudar nessa jornada. Eles também têm uma escola de CEOs e te ajuda aí enquanto você não consegue ganhar uma mentoria e todas essas pechadas que vocês descolaram aqui no Google, né? Você pode ir lá na Blue Fields, o Paulo te ajuda lá, é sensacional. Bom, já paguei o leite das minhas crianças. E eu queria falar o seguinte, a gente está aproximando o final, passou 1h10, vocês nem perceberam, eu também não percebi, um papo muito gostoso. Eu queria puxar de vocês, eu chamo os meus ouvintes sonhadores, né? Somos todos sonhadores. E eu queria que vocês deixassem cada um uma mensagem, aquele recado pro cara que quer tirar a ideia do papel, sabe? Acho que o primeiro passo é tirar a ideia da cuca, né? Botar no papel, mas o cara que tá ali da transição de tirar do papel e materializar, deixa uma mensagem de vocês aí, que se jogaram de paraquedas fechado, como você falou, né? Deixa uma mensagem para esse sonhador que vai grudar na história de vocês como inspiração.
Bom, eu costumo pensar muito no potencial, né? O potencial que você tem como profissional de devolver para o mundo aquilo que você teve de história, de formação, etc. Isso é uma coisa que me move muito, assim. Eu me sinto quase que obrigado a entregar tudo que o meu potencial permitir de volta para o mundo. Eu acho que isso é uma coisa que move muitos empreendedores, né? Causar um impacto, né? Então, levantar da cadeira e realizar e fazer algo grande, né? Tem a máxima do sonhar grande, dá tanto trabalho quanto sonhar pequeno. Então, sonha, mas vai realizar, porque o mundo precisa de empreendedores, o Brasil precisa muito de empreendedores, eles que constroem o futuro.
Eu acredito que só eles vão conseguir mudar a história desse país. Eu repito em todos os episódios, né? Eu acredito de fato.
É a cultura do empreendedorismo, né?
Legal.
Eu sonho um dia que você vai numa livraria e você vai ver a prateleira de livros de empreendedorismo muito maior do que de concurso público. Nada contra funcionário público, tá? Tem pessoas que eu conheço, são ótimos funcionários públicos. Mas a cultura do Brasil tem que ser mais empreendedora e menos concurso público, eu acho. Isso aí. Primeiro, geralmente a primeira ideia não é aquela que vai ser. Porque quando você começa a conversar com muita gente, a coisa abre de uma forma. Então, essa capacidade de você estar aberto e não necessariamente ser muito defensivo na ideia que você achava que era melhor, isso é importante. Segundo, achar os parceiros da sua vida nisso, quer dizer, alinhar pessoalmente até, se você é casado ou se não é casado, mas assim, saber que a jornada vai ser muito dura, então essas alianças pessoais, elas são importantes. E o terceiro, na minha visão, eu fico muito impressionado com os empreendedores solos que deram certo, porque eu recomendo fortemente ter um co-founder que esteja junto. Tem momentos que a gente dá aquele desespero, cara, você pelo menos ter alguém do seu lado desesperado ajuda. E tem um momento, né, que não, agora eu fiquei desesperado primeiro, então você não desespera, tá certo. Dá pra rotear o roteador de desespero.
Entendi. Entendeu? Muito bom. Você falou sobre a sua experiência em Stanford e o lance, né, de ter mais livros de empreendedor do que de concurso público. Eu tive o prazer de conhecer o Edu da Dog Hero e ele trouxe uma experiência muito bacana, que nos Estados Unidos a visão que o americano tem do empreendedor é que o cara põe zero de dinheiro, porque ele põe coração, ele põe transpiração, ele materializa, ele move. Então o americano acredita que o empreendedor precisa de grana e pista para voar, né? Aqui no Brasil você entra com tudo, você entra com dinheiro, você entra com o seu coração, você entra com o bumbum, você entra com tudo. Não tem muito, por aí. Não tem muito o que fazer, cara.
Cara, Gustavo, esse ponto é tão importante que eu acho que a gente tem que ler muito conteúdo lá de fora, tem muita coisa boa, mas eu faço uma ressalva para os empreendedores brasileiros. Usem o lema do Cash is King, que é a aula básica de finanças corporativas que, cara, no século XIX já se usava. Isto é, toma muito cuidado no seu modelo de negócio, porque nos Estados Unidos você consegue vender visão, e isso que você falou, e você tem um capital abundante. Aqui no Brasil, você tem que trabalhar idealmente num conceito mais de bootstrap, idealmente. Porque o risco de você não ter funding ainda é grande, por mais que o ecossistema esteja movimentado, entendeu? Uhum. Ainda acaba sendo muito poça de liquidez e poça de seca. E aí você fica naquele negócio na mão de poucos investidores. Quando você vai para um patamar mais institucional, são poucos, de fato, investidores, e eles se falam todos, eles estão ali trocando ideias. Então, se o primeiro diz não, de repente a chance de ter um efeito dominó de todo mundo dizer não é maior. Nos Estados Unidos isso não existe. Nos Estados Unidos o FOMO, né, que é o Fear of Missing Opportunity, ele é muito maior.
Sim.
Então aqui eu acho que assim, o empreendedor tem a visão, está vendo uma oportunidade, mas olha o lado revenue, receita, de uma forma muito prioritária e muito cuidadosa.
Legal.
Para você que está aqui acompanhando o nosso episódio, está adorando essas ideias aqui que a gente está tendo, essa conversa bacana, essa troca, eu queria dizer que a gente tem um grupo no WhatsApp onde você pode ter trocas como essas. Lá já saíram novos negócios, já saíram sociedades, já saíram contratação, já saiu namoro, uhum. O negócio tá pegando fogo.
Pô, legal, hein?
E é incrível, né? A gente é um grupo que, assim, dá dó, mas a gente precisa deixar silenciado, porque, cara, tem gente do mundo inteiro, tem gente no Japão, tem gente na França, Portugal. Tem gente em Portugal. Então, assim, cada um num fuso horário, e o pessoal começa a trocar mensagem de madrugada, e se você não deixar silenciado, você começa a ficar só apitando e só olhando. Então, legal. Quem quiser conhecer o nosso grupo, se vocês quiserem fazer parte também, a gente tem vários entrevistados que fazem parte lá, vários empreendedores bacanas. Se vocês quiserem conhecer também, depois o Gu pode adicionar vocês. E para quem estiver ouvindo, adiciona a gente lá no Instagram. Só mandar uma DM que a gente manda o link para a pessoa acompanhar.
Isso aí, esse é o hackzinho para a gente manter só com ouvintes de verdade. E a gente também conseguiu o apoio da PicPay. A gente lançou o plano de assinaturas do EmpreendaCast. Como é que funciona, né? Quem tem PicPay consegue lá dar um arroba EmpreendaCast. Tem diversos planos a partir de R$5. Você ajuda o EmpreendaCast a ir mais longe, né? Então, os valores e os atingidos que a gente vai conseguindo, a gente converte toda essa grana. Eu, desde que idealizei o EmpreendaCast, não quero ficar rico com isso. Eu quero devolver para a comunidade que eu sou mais apaixonado. E toda a grana que a gente recebe é convertida em evento, em passagem para conseguir entrevistar gente fantástica. Então eu convido você primeiro a baixar a ONU, né, para comprar aí o seu, para você se alimentar. Eu também convido você a baixar o PicPay e olhar algum daqueles planos que você tem alguma vantagem de receber o episódio em primeira mão, receber a nossa newsletter do que a gente está fazendo e receber um pouco dos bastidores das gravações para ter conteúdo empreendedor. Então, funciona demais isso. A gente já tem tido bastante assinaturas.
Sensacional.
O pessoal gosta do conteúdo. E uma das coisas que eu até falei com o Gabriel, que tá gravando aqui com a gente, eu falei, cara, será que os caras não vão achar que a gente quer se dar bem? Né? E aí ele até me falou, cara, o conteúdo é sensacional, isso receber de graça é muito difícil. Ele foi até um dos primeiros a assinar, o Gabriel, né? E eu convido vocês.
Eu já vou fazer o meu.
Muito bem.
Aê.
Aí, já conseguimos na gravação.
Valeu, viu?
Legal. Eu queria agradecer demais, vocês são simpáticos absurdamente. Agradeço o Ruben de ter apresentado vocês. Convido você aí, que está na região de São Paulo, perto do shopping Vila Olímpia, que eu adoro aquele shopping, é muito legal para ir no cinema lá também de final de semana, é mais ótimo, tranquilo. É. Passar ali na M Martin, que tem o cheirinho daquela loja lá, minha esposa adora também, justamente, que lá vende coisas maravilhosas.
Isso você ainda está... Esse é prospect, essas marcas que você tá falando aí, não, pra você.
Hashtag fica a dica, né? Porque todo empreendedor precisa dormir bem. Se claro. É M. Martin, vai dormir bem, né? Tô brincando. E se, quem não quer ter um travesseiro da Zelo, né? E aí se deixar, vai.
Vai longe.
Eu queria agradecer demais, vocês são fantásticos. Eu sou um privilegiado de conhecer tanta gente bacana. É, aqui tem Sangue Tots também, já tive a oportunidade de andar pela Tots. A Tots está com uma sede fantástica.
Sensacional.
Tive a oportunidade de conhecer. Adoro a empresa de tecnologia. Né? A Tots também é um exemplo de como fazer boas aquisições. Né? E acho que a casa de que vocês estavam...
O DNA de parceria da Tots é muito forte. Né? O canal de franquias. A gente veio com a Onico e se falou, puta cara... A Tots deu tão certo nesse modelo de franquia, de sociedade, que a gente tem que vir com essa cabeça aberta.
Muito bacana.
Bem legal.
Obrigado mesmo. Vocês estrearam aí na Podosfera. Gostaram?
Pô, adorei.
Legal. Pô,
tem que ter mais, hein?
Muito bom, grande legal. Prazer.
E pra você que ficou com a gente até o final, bom, Gabriel, você já tá, eu não preciso mais falar se você gostou, como é que você tá indo, porque você já é podcaster profissional, fez até oficina, né?
Exatamente, eu gostei não, tô, sei lá, gravando meu quinto, ainda tô vendo se tô gostando ou não, né? Talvez venha gostar em algum momento, tô descobrindo ainda.
Falando nisso, a gente teve aqui no Google Campus dando uma oficina de podcast, né, Thiaguinho, pra exatamente. 60 pessoas.
Foi.
Todo final de mês tem uma oficina que a gente ensina novos podcasters a lançar seus podcasts. E o desafio é o seguinte, em 3 horas você vai pro Spotify do lado da Anitta, do MC Kevinho e também do Guns N' Roses.
E do EmpreendaCast.
E do EmpreendaCast. É, então fica ligado aí, a gente sempre vai divulgar as oficinas, a gente faz aqui no Google Campus, junto com a Isa lá do Poder da Colaboração, que é fantástico. Pra você que ficou até agora com a gente, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes. Site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo arroba EmpreendaCast. O nosso site também lá tem todas as informações. Me adicionem lá no LinkedIn, é só procurar Gustavo Passe, Agitador de Inovação. Cargo que eu mesmo criei e me dei. Então, se você escrever Agitador de Inovação, aparece lá. Para você, ouvinte, que estiver curtindo pelo Spotify, não deixa de clicar em seguir. E se você está ouvindo pelo iTunes, dê suas 5 estrelinhas ou menos, né? A gente também precisa do seu feedback. Até a próxima e tchau!
Valeu!
E a música? A verdade,
ah, meu Deus do céu!
Vamos deixar assim, inclusive.
Vamos.
Vai lá. Você tava o tempo todo pensando na música, não tava?
Nossa, eu tô aqui.
Você tava
o tempo todo pensando, pensando na música.
Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar duas músicas suas.
Boa, boa. Você vai bom. Ele precisa de mais uma hora pra pensar na segunda.
E você vai colocar uma que a sua esposa gosta. Agora eu te coloquei numa excelada.
É, bom, vamos lá. Eu realmente tava pensando, né, um podcast inteiro. E aí quando a gente falou da igreja, me veio a inspiração do Stairway to Heaven.
Eu pensei que era Padre Marcelo, cara, ainda bem.
Mas... mas é uma música que eu adoro, assim, que eu gosto muito da energia, é Sex on Fire, do Kings of Leon.
Sensacional.
Acho que é uma boa pra encerrar.
Muito bem. E pra sua esposa agora, o que, que você vai deixar?
Essa ela gosta.
Saiu bem. Valeu, até a próxima. Tchau.
Valeu.
Esse podcast foi editado por Thiago Lima.